Irmãos e irmãs, estamos a chegar ao fim deste ano de 2025, um ano muito significativo a nível da Igreja e de todo o mundo. Foi um ano cheio de problemas, de conflitos, guerras, tensões de todo género, tanto a nível do nosso país como da Igreja. Mas foi também neste ano que fomos convocados para a celebração do ano do Jubileu da Esperança. Neste tempo de Natal, é especialmente apropriado afirmar a esperança onde ela falta, acender luzes onde há escuridão, procurar caminhos de reconciliação onde há guerra e divisão, tornar-se presente e fraterno onde há solidão e abandono. Foi um ano jubilar marcado por um percurso de Igreja, onde se cruzam vários caminhos que podem falar de esperança. Primeiro, o testemunho do Papa Francisco, que convocou e deu direção a este ano jubilar sob o signo da esperança. O Papa, chamado por Deus no meio deste percurso, deixa-nos uma preciosa herança, um percurso de alegria e renovação da Igreja a partir do Evangelho. Foi esse primeiro escrito, a alegria do Evangelho, que marcou todo o seu pontificado. Que encontrou tantas dificuldades dentro e fora da Igreja e terminou a sua peregrinação na Terra convocando a Igreja sob o signo da esperança que não desilude. Repetiu muitas vezes que os percursos de renovação exigem sonho e esse sonho é o Evangelho. Que exigem comunhão entre irmãos e a transformação sucessiva da Igreja. Essa esperança persistente, porque a transformação não significa simplesmente mudar esquemas e estruturas, mas mudar a partir do coração e da fé no Senhor Jesus. De esperança nos fala agora o Papa Leão XIV. A esperança da paz, as suas primeiras palavras dirigidas ao povo de Deus. A esperança na continuação do caminho sinodal, afirmado logo de seguida. Esperança no futuro da Igreja, com a participação de todos e de cada um, dos que pelo batismo fazem parte dela. Certamente que o processo sinodal, confirmado pelo Papa Leão, e que ele propôs e aceitou a proposta do Papa Francisco, se estende até 2028 como caminho, mas isso não é para terminar lá, é para fazermos todos juntos a experiência do que significa caminhar em conjunto, como irmãos e irmãs, a caminho da esperança que nos guia e a caminho da Terra Prometida. Dentro desta sucessão no Ministério da Igreja, a sucessão do Ministério do Papa significa esse dinamismo do Espírito Santo que anima a Igreja nos diversos serviços que a revitalizam e que vai suscitando pessoas a todos os níveis que se comprometem com o serviço do Evangelho, especialmente no serviço aos que mais precisam. E são esses que são chamados no Ministério Ordenado, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos ministérios laicais, na catequese, na liderança de jovens, no ministério fundamental da assistência a quem mais precisa, do acolhimento dos que andam sozinhos, de encontro de vida e na transformação da Igreja. Este jubileu, um outro sinal de esperança, fez convergir para Roma multidões de fiéis de todo o mundo, também de Portugal, afirmando a universalidade que surge com a vinda de Jesus ao mundo, destinada a criar uma nova humanidade a partir do espírito do homem novo, que é Jesus. A presença e participação de centenas de milhares de jovens de todo o mundo e de todas as culturas da Terra, em Roma, o espírito da JMJ, que não desapareceu e que está sempre a lembrar à Igreja e à sociedade que é preciso dar uma atenção especial aos jovens para criar condições para eles, mas também para escutar o que eles têm de novo, para pedir e sugerir, em ordem ao futuro que será sempre especialmente deles. Tudo isto é sinal de vida e de esperança, sinal de que a Igreja não está a morrer, como alguns pretendem. Pelo contrário, apesar dos ataques, das perseguições, que também este ano trucidaram muitas vidas de irmãos e irmãs inocentes, Cristo continua a percorrer esta terra. Ele está presente em cada uma das nossas comunidades e em cada uma das nossas famílias. Mas está presente também através de todos nós e de cada um e cada uma de nós. Está presente no mundo para continuar a suscitar esperança, acolhimento e vida. É também um ano marcado pela presença crescente de irmãos e irmãs provenientes de muitas nações e culturas do mundo que vão chegando às nossas paróquias, às nossas cidades e aldeias, aos nossos locais de trabalho, à escola, com projetos de vida e de futuro. O Evangelho que escutámos há pouco fala-nos das dificuldades encontradas pela família de Nazaré, uma família de migrantes, forçados a tornarem-se refugiados no Egito por causa de políticos déspotas e opressores. Ao entrar neste mundo que ele vinha transformar, Jesus sofreu as consequências de concessões políticas e de afirmações de identidade cultural fechada e manipulada, de nacionalismos xenófobos que geram confusão, exploração, escravidão e morte. Quero dizer a todos os que chegam que na Igreja de Jesus, que Jesus fundou e onde está sempre presente, neste mundo não há irmãos e irmãs de primeira e de segunda. Não há nacionais e estrangeiros. Quero dizer-vos que sois bem-vindos às nossas comunidades, onde tentamos juntar juntos superar preconceitos e usar as faculdades de todos para sermos sinais vivos de esperança e de futuro melhor para todos. É necessário regular essa imigração. É necessário cuidar de caminhos seguros para que essas pessoas que sentem tanto, já sofreram tanto, não sejam exploradas. Mas é necessário, sobretudo, acolher, integrar, para caminharmos juntos, porque esse é o caminho da Igreja. A festa da Sagrada Família, das nossas famílias, que nos convida a viver a partir desta realidade de acolhimento da vida e do cuidado dos mais débeis, da contínua reconciliação e renovação do amor. É preciso regular e defender, pois, com justiça e competência, os fluxos migratórios, mas é preciso acolher, sobretudo como irmãos, para que caminhando juntos possamos enriquecer este mundo com a diversidade das culturas, mas também onde cada um, conservando a sua, também dialoga com as outras. A Mãe Maria ensina-nos a ultrapassar barreiras, egoísmos e manipulações que impedem a criação deste mundo novo de justiça, de fraternidade e de paz. Ela, que após ter sido transformada pelo Espírito Santo, partiu apressadamente para a montanha, que foi mãe corajosa e migrante para salvar o seu filho da tirania, da intolerância que mata e que continua a estar presente nos dramas da humanidade e a acolher os filhos que a guerra e o ódio excluem e condenam. Ela é o exemplo da serva de Deus, que se põe ao seu dispor nas alegrias e adversidades, e que ensina a Igreja a acolher o Espírito Santo e a partir a missão de acolhimento de todos os que a buscam, com esperança e coragem de um mundo novo. Este Santuário de Fátima é, por excelência, desde a sua origem, um lugar onde se sente a universalidade da Igreja, a casa da Mãe, como dizia o Papa Francisco, que acolhe todos, especialmente os que mais sofrem e buscam caminhos de justiça, de dignidade e de paz. Os peregrinos que aqui chegam de todos os cantos do mundo mostram o coração de Maria, que continua a infundir, o coração que Maria continua a infundir na Igreja. A todos nós ela convida a sermos em cada uma das nossas famílias manifestação desse coração com que ela veio tomar-se o cuidado de três crianças, daqueles que mais precisam. E que nos diz para olharmos para essas crianças do mundo, para essas crianças que são hoje vítimas do frio e da falta de tudo o essencial em Gaza e em tantos outros ambientes de guerra, e hoje tocam-nos o coração e querem que nós sejamos gente que acolhe e que procura caminhos novos e caminhos para todos. Termino com uma palavra especial aos jovens. Tenham a coragem da esperança, da ternura, da participação ativa na vida e missão da Igreja, da participação igualmente ativa na vida da sociedade e do mundo, com o espírito novo que Maria nos indica. Espírito que se compadece e se põe a caminho para criar novas relações e mundo novo. A esperança de quem sente o sonho de Deus no coração. A esperança que não desanima nas dificuldades. A esperança que se deixa conduzir pelo amor do coração do Senhor Jesus, que dá alegria, esperança e novo sonho de futuro. Amém.